Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Oito Pilares da Liderança de Cristo, de Erica Bellon. É um livro de não ficção voltado à liderança, gestão de pessoas e recrutamento, com forte base em referências cristãs. A obra parte da figura de Jesus como modelo de liderança e a relaciona com práticas contemporâneas de contratação, formação de equipes e construção de cultura organizacional. Em vez de tratar a liderança apenas como inspiração moral, o livro propõe uma leitura aplicada, conectando teologia, neurociência e administração para discutir critérios de escolha, alinhamento de perfil e engajamento de pessoas. Seu propósito é mostrar que processos seletivos mais conscientes podem ser estruturados a partir de valores, comportamento e clareza de propósito. Por isso, o livro se posiciona na interseção entre desenvolvimento humano, liderança cristã e gestão empresarial, atendendo leitores interessados em traduzir princípios espirituais em decisões práticas dentro das organizações. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Jesus como referência de seleção e formação de equipe. O eixo central do livro é a leitura da liderança de Cristo como um modelo de escolha e condução de pessoas. A proposta não é apenas espiritual, mas também organizacional. A autora interpreta a formação do grupo de discípulos como uma decisão estratégica baseada em critérios de afinidade com a missão e com o tipo de entrega exigida. Isso desloca o debate sobre liderança do campo da autoridade formal para o campo da coerência entre propósito, perfil e função. Na prática, o argumento sugere que líderes e empresários precisam olhar além de currículo e competência técnica, observando também disposição, valores e aderência ao projeto coletivo. Essa abordagem torna a figura de Jesus um parâmetro de liderança relacional e intencional, em que a escolha das pessoas é parte decisiva do resultado final. O livro usa essa premissa para defender que equipes fortes começam com critérios claros de seleção, não com improviso ou contratação por conveniência. Em segundo lugar, neurociência da contratação aplicada à gestão de pessoas. Outro ponto distintivo da obra é a tentativa de aproximar princípios cristãos de ferramentas ligadas à neurociência e ao comportamento humano. A autora apresenta a contratação como um processo que pode ser aperfeiçoado pela compreensão dos perfis mentais e comportamentais dos candidatos. Em vez de tratar a entrevista como mera conversa informal, o livro sugere que o recrutamento deve considerar padrões de decisão, compatibilidade relacional e resposta a contextos de pressão. Isso é importante porque amplia a visão do gestor sobre o que significa contratar bem. Não se trata só de preencher uma vaga, mas de prever como aquela pessoa vai agir dentro do sistema da empresa. A contribuição prática está na ideia de que processos seletivos inteligentes reduzem erros de contratação e aumentam a chance de engajamento. O livro, assim, procura oferecer uma ponte entre valores, ciência e gestão, reforçando que escolhas humanas mais precisas exigem método, observação e critérios consistentes. Em terceiro lugar, pilares de liderança baseados em valores e missão. O livro organiza sua proposta em torno de pilares que traduzem a liderança de Cristo em fundamentos aplicáveis ao ambiente corporativo. Esses pilares funcionam como princípios para estruturar equipes com identidade, direção e disciplina. Em vez de depender apenas de carisma do líder, a ênfase recai sobre valores empresariais bem definidos, porque a autora entende que uma equipe só se sustenta quando há alinhamento entre comportamento esperado e missão da organização. Nesse sentido, liderança deixa de ser apenas comando e passa a ser construção de cultura. A relevância desse ponto está em mostrar que contratar pessoas sem considerar compatibilidade de valores pode gerar conflitos, baixa permanência e perda de produtividade. Ao aproximar liderança e propósito, o livro defende que o líder deve ser capaz de comunicar o que a empresa representa e selecionar pessoas que consigam sustentar essa visão no cotidiano. O resultado é uma leitura de liderança como coerência prática, não como discurso abstrato. Em quarto lugar, perfil comportamental como critério para encaixe no time. A obra dá destaque ao tema dos perfis comportamentais, tratando como ferramenta essencial para descobrir quem realmente tem aderência a determinado ambiente de trabalho. Em vez de presumir que toda pessoa boa tecnicamente será boa para o time, o livro enfatiza que diferentes perfis respondem de maneira distinta a metas, hierarquia, autonomia e pressão. Isso torna a contratação mais estratégica, pois reduz a chance de colocar a pessoa errada na função errada. A autora usa essa ideia para mostrar que o líder precisa identificar não apenas habilidades, mas também o tipo de postura que cada vaga exige. Há aqui uma dimensão prática muito clara: montar um time exige equilíbrio entre competência e comportamento, e isso pede análise criteriosa antes da admissão. O livro também sugere que compreender perfis ajuda a construir times mais complementares, nos quais as diferenças não geram ruído, mas colaboração. Essa abordagem fortalece a tese de que gestão eficiente começa na leitura correta das pessoas. Por último, demissão, manual de contratação e disciplina do processo seletivo. Além de tratar da escolha de pessoas, o livro também aborda a manutenção da saúde da equipe por meio de decisões firmes, como demissão e revisão do processo seletivo. A autora defende que a contratação deve ser acompanhada por um manual claro, capaz de orientar critérios, etapas e expectativas, para evitar decisões baseadas apenas em intuição. Esse aspecto é relevante porque mostra que liderança madura não se resume a acolher. Ela também precisa corrigir rumos quando há desalinhamento entre pessoa, função e cultura. A demissão aparece nesse contexto como uma ferramenta de gestão e não como fracasso pessoal, desde que usada com responsabilidade e critério. Esse enfoque torna o livro mais pragmático do que obras devocionais sobre liderança, porque ele entra no terreno concreto das dificuldades de gestão, ao estruturar contratação, acompanhamento e desligamento como partes do mesmo sistema. A autora reforça que bons times dependem de método, clareza e constância na aplicação dos princípios. Em conclusão, 8 pilares da liderança de Cristo é indicado para empresários, gestores, líderes de equipe, profissionais de recursos humanos e leitores interessados em liderança cristã aplicada à administração. Seu principal valor está em articular uma referência espiritual amplamente conhecida com temas muito concretos da gestão de pessoas, como recrutamento, perfil comportamental, alinhamento de valores, construção de cultura e tomada de decisão sobre permanência ou desligamento. Isso diferencia de livros que tratam liderança cristã apenas em chave devocional, sem desdobramento prático, e também de obras de gestão que ignoram a dimensão ética e simbólica da liderança. O leitor encontra uma proposta híbrida, inspiração teológica acompanhada de orientação operacional para montar equipes mais coerentes e engajadas. Para quem enfrenta dificuldades ao contratar, delegar ou manter pessoas alinhadas à missão da empresa, o livro oferece uma lente útil para repensar critérios e processos. Seu diferencial está justamente em transformar a figura de Jesus em um modelo de gestão de pessoas, sem perder de vista a aplicação no ambiente corporativo contemporâneo. Se você quiser apoiar Erica Bellon, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!